Senadora Séries, permita-me, até antirregimentalmente, mas eu queria completar. Dizer a Vossa Excelência que, desculpe insistir, pense, ainda há tempo. Não, eu queria dizer a Vossa Excelência, porque eu sei que aqueles que acreditam no tipo de política que Vossa Excelência exerce no concreto, no dia a dia, Vossa Excelência, por mais que tenha os aspectos negativos de toda as manobras sórdidas que fizeram para impedir que Vossa Excelência fosse candidata à reeleição ao Senado da República pelo Estado de Mato Grosso, mas a Vossa Excelência também tem que pensar que, como a senhora mesmo diz, e eu tenho certeza disso, parcela significativa do povo de Mato Grosso ficará órfão de uma ação política da envergadura do compromisso de Vossa Excelência. Então, desculpe a insistência, mas estou aqui com testemunho do senador Cristóvão Buarque, que logo que soubemos daqueles fatos em seu estado em relação à sua não candidatura à reeleição, aqui dissemos a Vossa Excelência, nós faremos um movimento Séries candidata, porque sabemos que o povo de Mato Grosso não pode ser privado do direito de ter um representante com a dignidade, com a seriedade, com a lealdade de Vossa Excelência. Então, desculpe insistir, mas Vossa Excelência ainda pode pensar. E Vossa Excelência não, será... Qualquer gesto de Vossa Excelência sempre será um gesto de grandeza. Mas eu diria, desculpe, eu sei que sua decisão está tomada, mas, como ainda há tempo, pense, senadora Séries, o povo de Mato Grosso quer ver a senhora representando. Se não é no Senado, em outro espaço, em qualquer outro espaço, Vossa Excelência será sempre a senadora Séries, a lutadora do povo de Mato Grosso e do povo brasileiro. Desculpe a insistência, mas eu acho que é o meu dever, porque conheço Vossa Excelência e tenho aqui admiração pelo seu trabalho e por sua luta. Se não fosse isso, eu não insistiria tanto. Um abraço e eu peço a Vossa Excelência que pense ainda, ainda há tempo. Muito obrigado.
Obrigada mais uma vez, senador Zaneri. As suas palavras nos sensibilizam profundamente. O senhor é um senador da República, da respeitabilidade, do compromisso, da seriedade, da dignidade que o senhor tem, dizendo isso para a gente realmente é profundo e realmente mexe, né, com a nossa pessoa em termos de ter que tomar uma decisão como nós tivemos que tomar. Mas eu preciso deixar muito claro, especialmente para a população de Mato Grosso, dezenas de prefeitos me ligaram no dia de hoje, muitos vereadores, e todos absolutamente inconformados. Mas fazer o quê? Né? Grupos, pessoas e, principalmente, o meu partido em Mato Grosso disseram não à possibilidade dos mato-grossenses e das mato-grossenses avaliarem o meu mandato. Eu gostaria que tivesse deixado para que os eleitores e as eleitoras de Mato Grosso avaliasse. Infelizmente, né, parte do meu partido disse não. Mas a população está lá, está vendo, e a gente, né, sabe. Eu, pelo menos, tenho muita clareza que eu não nasci política, mas nasci com dignidade. E pretendo não morrer política, mas pretendo morrer com dignidade. O senador Cristóvão está pedindo uma parte, se eu não estou equivocada.
Senadora Séries, duas coisas. E olha que eu estou aqui fora da reunião que está decidindo quem será o meu suplente, candidato a suplente na próxima eleição. Mas eu não posso deixar de falar duas coisas. Primeiro, manifestar a minha solidariedade, a sua luta pela propriedade da terra em nome de brasileiros. É um abandono da soberania a gente vender terras a estrangeiro. Vender um terreno de uma casa não tem problema, mas as grandes propriedades, como a gente tem visto, na fronteira, é um perigo. Você vende alguns milhares de hectares, ali vira um país daqui a alguns anos. É uma ponta de lança de países estrangeiros. Alguns podem comprar terra na fronteira com a Bolívia e amanhã passar isso para o Estado boliviano e o Estado boliviano dizer é propriedade nossa. A gente tem que cuidar da terra da gente. Deixar que compre nossa terra é um perigo. Então, minha solidariedade.
Só para complementar, antes do senhor continuar, só em Mato Grosso tem um proprietário na divisa com o Paraguai, só dentro de Mato Grosso ele tem 80 mil hectares. E depois pega outro tanto, que eu não sei quantas mil são no Paraguai. Exatamente isso que o senhor está dizendo. Então, 80 mil hectares na divisa do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso.
Isso é uma coisa. Agora, a outra é sobre a sua carreira política. Eu quero dizer que qualquer um de nós que sai daqui, ou praticamente todos nós, quando saímos, a gente faz falta em um ou outro tema. Por exemplo, qualquer um da gente que sai daqui faz falta na defesa do seu Estado. Mas aí vem outro que substitui. Agora, tem alguns que, quando saem, deixam a dificuldade de substituição por algum tempo. Mas por um assunto. Eu, por exemplo, sem qualquer falsa modéstia, se eu saísse daqui agora, eu deixaria uma falta por algum tempo na defesa da educação. Logo, logo viria outro mais jovem que faria. Mas a senhora vai deixar falta em alguns itens, não em um. Por exemplo, a senhora é uma das grandes defensoras aqui do assunto da ecologia. Repetidamente seus discursos, sua participação em congressos mundiais, que qualquer um que chegar aqui não vai receber esses convites. Esses convites não são para um senador, são para o senador fulano ou fulana. Vai fazer falta a sua defesa do meio ambiente aqui. Outra é a educação. A senhora tem se pronunciado aqui, sobretudo em defesa dos professores, dos servidores administrativos das nossas escolas. Terceiro, das mulheres. Seus repetidos discursos em defesa do papel das mulheres na soberania. Quarto, do Centro-Oeste. Não apenas do Mato Grosso, mas do Centro-Oeste como região. Repetidas vezes a senhora vem aqui e defende o Centro-Oeste. O Mato Grosso virá um que terá obrigação de falar, mas Centro-Oeste já exige uma vocação. E eu podia falar outros, mas para não continuar, eu falaria da soberania, como acaba de fazer um discurso. Para muitos aqui dessa casa, soberania ficou uma palavra fora de moda.
Verdade.
Muita gente acredita que não existe mais soberania. Tanto faz a terra pertencer a um brasileiro ou a um estrangeiro. Como na Copa do Mundo agora, tanto faz ser nacional ou não ser nacional para jogar na Copa. Daqui a pouco, eu tenho dito, não vai demorar muito, a Copa será por times de patrocinadores e não por camisas de nações. Tem gente que acha isso natural. Eu confesso que talvez seja antiquado e eu defendo a soberania. Obviamente, uma soberania integrada no mundo global. Não dá mais para ser uma soberania isolada. A sua saída aqui vai fazer uma grande falta. E eu lamento que, ao tomar essa decisão, o PT, Mato Grosso, não consultou o Brasil inteiro. Porque não poderia ser uma decisão sem auscultar. Usemos esse verbo. Não tanto consultar, ao escutar, qual a repercussão da sua saída dessa casa? Do ponto de vista pessoal, falando francamente, a senhora vai ser mais feliz fora do Senado do que dentro do Senado. Pode sentir o que eu chamo de frustralívio. É uma frustração porque vai deixar de dizer as coisas, de falar, de defender, de votar, de apresentar ideia, mas vai ser um alívio. Então, não é um problema pessoal. Não acho que a senhora vai estar sendo sacrificada pessoalmente a sair daqui. Mas vai sentir uma frustração e vai trazer uma falta muito grande pela abrangência das propostas que a senhora luta e defende, que vão além do exercício específico da tarefa de senadora representante do seu Estado. Representando o Estado, a gente tem 81. Mas com bandeiras, nós somos poucos. E a senhora é uma senadora de bandeiras, e eu diria mais, pelo menos essas 5 bandeiras, nós, ao longo do tempo que eu estou aqui, eu escuto seus discursos. Não somos nós, seus amigos senadores, vão sentir falta. O Brasil vai sentir falta do seu discurso. Esses grupos de ecologistas, de educacionistas, de mulheres, de defensores da soberania, vão sentir falta, porque a gente não substitui isso. Isso é algo que a gente constrói com a vida do próprio político ou política. Não é uma questão de faz eleição, substituiu e volta. Não vem a mesma coisa. Então, vai fazer muita falta, não diria só a nós, que a gente se encontra, vai continuar a amizade, vai fazer falta no cenário da disputa por propostas que o Brasil precisa para o futuro. Vai fazer falta no cenário das lutas para proteger algumas coisas que o Brasil precisa proteger. É uma pena que isso esteja acontecendo. Embora eu acho que, do seu ponto de vista, é muito mais tranquilo não ter que disputar uma eleição em outubro do que estar sofrendo como nós, que provavelmente vamos disputar uma. Era isso que eu tinha para dizer.
Obrigada, senador. Eu realmente estou com uma bela coletânea de falas dos meus colegas senadores. Vários já se pronunciaram, né? Vários já se pronunciaram. E, mais uma vez, eu agradeço e peço que fique agregado à minha fala de hoje, a fala do senador Zaneri e a fala do senador Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão Buarque, quando o senhor elenca essas bandeiras, realmente, isso é uma questão difícil, porque são 8 anos de Senado, são 8 anos de construção. O senhor disse muito bem, não é uma coisa que você chega hoje aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, você vai construindo, construindo a nível do seu estado, a nível do seu país, a nível internacional. Agora mesmo eu estou indo logo, logo para uma viagem a nível internacional sobre a questão da mulher. Em agosto eu tenho uma grande reunião também que estou sendo chamada na China, sobre a questão do meio ambiente, né? Então, são questões que são construídas. E eu digo sempre, eu viajo até de forma bastante frequente para o exterior, mas sempre a convite dos outros países, inclusive com as despesas pagas. Sempre. É a questão da mulher, é a questão do meio ambiente, essa, a questão das terras, é a questão da justiça, são muitas as questões que são de nível, vamos dizer assim, de projeção internacional, muito maior do que o próprio país. Mas, senador Cristóvão, o senhor falou uma coisa aí que hoje eu ouvi várias vezes, por isso que eu comecei até a rir aqui na tribuna, quando o senhor falou, como é que foi o alívio, como é que é... Frustra alívio, né? Sai frustrado, mas sai assim, de repente, até mais leve, né? Muitas pessoas, não das cúpulas políticas, alguns também, tem gente séria, com certeza, né? E muitas, não são poucas, mas muitas pessoas do povo que falaram comigo, dos movimentos sociais, que estão extremamente frustrados... E prefeitos, muitos prefeitos me ligaram hoje, das mais variadas colorações partidárias, que já tinham, inclusive, declarado em outubro, novembro do ano passado, reunião de 20, 30 prefeitos, independente... Aliás, naquela reunião de outubro do ano passado, não tinha nenhum do PT, porque naquela região não tem prefeito do PT, onde eles definiram que um voto do Senado, senador Monsanto, seria da senadora Séries, o outro eles iam resolver depois. Então, existe hoje essa frustração muito grande, mesmo em prefeitos de outros partidos, até de partidos de oposição a nós do PT, que já tinham definido e já tinham declarado isso, senador Cristóvão. Teve reuniões de 15, 20 prefeitos, né, dizendo já em outubro, novembro do ano passado, a gente está reunindo para dizer para a senhora que um voto é seu, o outro a gente vai resolver depois, porque nós não somos o seu partido, vão ter os candidatos ao Senado do nosso partido, mas um voto é seu, entendeu? Então, isso aí realmente nos deixava naquele ímpeto de que vamos, né? Vamos fazer, vamos continuar lutando. E hoje, muitos me diziam, senadora, o medo que a gente tem da senhora não participar dessa eleição é que a senhora saia da política e não queira mais voltar. Porque eu falo para eles, não, eu estou aí, tem mais, vem mais política pela frente, daqui a tanto tempo, em outros tempos, não precisa ser nessa eleição, calma, né? Porque as situações são quase desesperadoras. E eles dizem, não, o risco é a senhora sair dessa disputa agora, dessa eleição, e não querer mais voltar para a política, senador. Eu falei, não sei, agora o senhor diz exatamente isso, né? A gente sabe que não é fácil. Obrigada, hein, senhores senadores. Bom, voltando aqui à nossa fala, quando nós dizíamos que terra não é um assunto qualquer e que tem que cumprir a sua função social, nós sabemos que tem estrangeiros aqui no Brasil que não têm 180 mil hectares, como alguns que eu já citei aqui, de terra, mas que têm menores quantidades de terra e que levam essa terra a ter um desempenho da função social. Tem gente séria, sim, eu conheço. Agora, tem aqueles que têm grandes extensões em divisa com outros países e que o senador Cristóvão Buarque colocou com muita propriedade esse risco contra a soberania do país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o senador Zé Neri aprofundou essa questão também. O nosso governo identificou uma forte concentração do interesse do capital externo na região centro-oeste do nosso país, aqui na nossa região. Dados, senhores e senhoras, de um estudo inédito mostram que 53% das áreas compradas por estrangeiros estão nessa região. Desse total, cerca de 3,4 milhões de hectares, ou seja, 83% estão vinculadas a 5.600 propriedades médias e grandes. Os 100 maiores imóveis em mãos estrangeiras correspondem a quase 800 mil hectares. O maior deles... Bom, eu já anunciei aqui, né? Tem 80 mil hectares, pelo menos dos que eu consegui identificar em dados reais, em dados publicados. A maior parte adquirida após 1980. 84% foram registradas em médias e grandes propriedades. Para fechar o cerco ao avanço indiscriminado de fundos financiadores internacionais, os mais diversos, o governo já tem um esboço de um código de conduta a ser seguido por estrangeiros. As regras incluem transparência nas negociações, aspas, consentimento informado, respeito pelo direito a terras existentes, partilha dos benefícios com comunidades locais, sustentabilidade ambiental e adesão a políticas nacionais de comércio e segurança alimentar. Para finalizar, senhor presidente, senhoras e senhores, repito o que disse o presidente Lula. Esse é um problema que nós precisamos começar a discutir, porque uma coisa é o cidadão vir, comprar uma usina, comprar uma fábrica e tantas outras coisas. Outra coisa é ele comprar as terras, as grandes extensões de terra especialmente. É ele comprar a terra que ele planta em grande quantidade, é ele comprar a terra do minério. É uma questão extremamente séria essa da terra em grande extensão na posse de estrangeiro, como propriedade. Mas nós temos certeza que, como muito bem disse o nosso ministro Cássio, ministro do Desenvolvimento Agrário, o nosso presidente Lula, essa questão está sendo realmente regulamentada. E nós acreditamos que vem medidas do governo a curto prazo para que realmente se tenha condições de regulamentar a compra de terra por estrangeiros em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.